Temos agora uma primeira apreciação da poesia dele. Tu podes, lembrem, ele usa muito eu e o tu, tá? Tu podes, confiante, receber-me com neve, sempre ao percorrer o verão, ombro a ombro com a amoreira, gritava sua mais jovem folha. Vou repetir a poesia dele. Depois de tudo que o senhor falou, professor, o senhor nos deu um poeminha desse? Sim. Tu podes, confiante, receber-me com neve, sempre ao percorrer o verão, ombro a ombro, com a amoreira, gritava sua mais jovem folha. Vou repetir, depois eu explico. Eu já explico por que eu estou repetindo tanto. Tu podes, confiante, receber-me com neve, sempre ao percorrer o verão, ombro a ombro com a amoreira, gritava sua mais jovem folha. Pois Gadamer, deitado uma relva, uma campina, num dia como esse, leu, releu várias vezes vários desses poemas. Depois falam de nós filósofos. Estão vendo de onde vem isso? Imaginem se uma moça passa e diz: o que, que o senhor está tão encantado? Ele diz: eu vou ler para você. Corroída pelo não sonhado, a terrapão atravessada, insone cava, elevando o monte da vida. De seu miolo, reamassas nossos nomes, que eu, um olho, semelhante ao teu, em cada dedo, tateio por um lugar onde possa vigilar, rumo a ti, a clara vela, fome na boca. Ah, estão vendo? E a questão é que a cada vez que o Paul Celan escrevia seus poemas, ele fazia modificações de tal forma que quem o acompanhava e tentava entender as coisas dele precisava se reorganizar. E Gadamer ficava curioso com isso. Não é comum, não é usual que um poeta faça esse tipo de coisa. Esse tipo de autoestudo, de remissões sobre a própria poesia. Mas aqui adiante eu assinalei umas partes que para nós são importantes. Olha aqui, ó. O Gadamer vai nos convidar a seguir aqui algumas coisas. Sigamos mais uma vez o movimento de transposição no qual nos empenhamos. E Gadamer pergunta: quem é o tu aqui? Aquele que amassa novamente os nomes? Aquele que possui um olho que enxerga verdadeiramente? Aquele que promete iluminação e saciedade verdadeiras? E quem é o eu? E quem é o tu? A transição entre o eu é súbita e fortemente acentuada. Ele se destaca do destino comum a todos. A montanha da vida comum é constantemente elevada, e a partir dela forma-se o sentido e a falta do sentido da vida de cada um. É assim que os nossos nomes são amassados. No entanto, não são todos, apenas um eu, que é aqui um eu que vai tatear esses nomes. Parece que isso se refere à atividade do poeta, que tenta tatear os nomes, todos os nomes. Confirma-se, então, nome não significa somente os nomes das pessoas. Refere-se seguramente a toda uma montanha de palavras, ou seja, a linguagem que é depositada sobre toda a experiência da vida e é como um peso que a coberta. Olhem agora o que vem. Nas serrilhas da moeda celeste, na fresta da porta, prensas a palavra, de onde desenrolei-me ao demolir com punhos trêmulos o teto sobre nós, telha a telha, sílaba a sílaba, por amor ao cumpre radiante prato do mendigo lá do alto. Agora vamos aproximar do nosso trabalho. Há coisas no consultório que um partilhante nosso nos relatará e que, diante dos contextos, diante das questões de andamento, das relações que fazemos, teremos uma propriedade, como Sartre colocou lá no ônibus, na leitura que fizemos dele, como um ponto de objetividade insofismável, seja pelo dado consensual, seja por outra coisa. No entanto, quando nos depararmos com um menino daquele que vimos no filme pela manhã e precisarmos mergulhar a partir dos elementos que são objetos para a interioridade e então a subjetividade dele, estaremos muitas vezes diante deste problema que Gadamer encontrou ao tentar entender Paul Celan. Essa leitura que Gadamer faz, vários historiadores correram em defesa dele, inclusive a autora desse livro, dizendo, olha, isso aqui não pode ser tomado como um método que ele descreve em Verdade e Método. É um exercício literário de quem gostou do poeta. No entanto, todos os elementos que ele usa em Verdade e Método estão aqui. Todos. E a dificuldade que ele enfrenta, se você transpõe para nós, sobretudo nos estudos das autogenias, quando procuramos identificar as vizinhanças, quando procuramos não nos distrair com elementos que vão fazer as dissociações, isso isso mostra a dificuldade que a gente tem. Vamos adiante. Então, já que estamos conversando sobre isso, deixa eu colocar. O que um filósofo que trabalha em clínica nos responderia sobre isso? Ele nos responderia, algumas pessoas, professor, elas constroem poesias por réguas, por compassos, por esquadros, por métrica. Elas não fazem como Fernando Pessoa. Elas não são diletantes e viajantes da palavra. São pessoas que fazem, como Beethoven fazia música pensada e cerebral, algumas pessoas conseguem fazer poesia métrica. Elas conseguem medir, pesar, controlar em grande margem aquilo que fazem. Outras não. Algumas vezes o que uma pessoa escreve é de tal forma que vai nela, que se torna quase um espelho daquilo que vai nela. Algumas vezes o que uma pessoa escreve sai de tal forma desfigurado e tal forma distante daquilo que habita a pessoa, que tentarmos estabelecer uma relação entre as coisas é errado, não é correto, se queremos fazer disso uma clínica. Porque aquilo que as palavras dirão não serão encontrados na pessoa. Por exemplo, vocês lembram quando nós estudamos a pintura de Pollock, que ele fazia o método da aspersão? Ele pegava um pincel, molhava num balde de tinta e aspergia. E como caísse, estava bom. Um dia a mulher dele tentou interpretar aquilo, ele disse, mas o que você está fazendo? E ela disse, ah, essas gotas querem dizer tal coisa. E ele ficou furioso. Ele disse, mas isso não tem interpretação. Eu joguei tinta aí, como caiu, caiu. Disse, não, porque é um movimento surrealista do inconsciente que projeta. Ele disse, ah, tá brincando. Como sabemos? Será que Gadamer incorreria num erro tão banal quanto esse? Será que o sujeito que nos ensinou a interpretar texto iria se enganar tão facilmente com algo assim? Ou será que ele considerou isso na análise que ele fez? Ele considerou, e as palavras finais dele mostram isso. Ele é autora, inclusive aqui, a tradutora. Estou consciente de que o universo de Paul Celan possui origens muito distantes do meu universo, na tradição na qual eu fui criado. Falta-me esse conhecimento original da mística judaica, do racidismo, de que o próprio Celan conhecia provavelmente somente através do Buber, e sobretudo dos costumes daqueles povos do Oriente, Falta-me também o conhecimento espantosamente detalhado da natureza que o poeta possuía, e informações nesta ou naquela direção seriam frequentemente motivo de agradecimento. Estas informações, porém, teriam também seu aspecto duvidoso. Pode-se estar sujeito a entrar em uma zona um tanto perigosa. Alguém poderia ostentar conhecimentos que o próprio poeta talvez não possuísse. Portanto, isso que a Vivian colocou não foi ignorado pelo autor. Ele sabia da dificuldade. Saberíamos nós também, quando analisamos na clínica uma pessoa? Teríamos o mesmo cuidado na clínica?
Deveríamos ter.
Não é? Deveríamos ter. Porque estamos lidando com uma criatura viva diante de nós que nos confiou sua historicidade, sua vida, acreditou, acredita, confia em nós. É o mínimo que nós temos que fazer. Mínimo. Que vamos errar, vamos. É parte do nosso ofício. Não tem jeito. Agora que, então, procuremos pelo menos errar menos, né? Já que é inevitável. Quando nos depararmos com questões muito complexas, e aqui é que eu quero chegar com esse trabalho com os senhores nessa primeira parte, o que fazemos? Vocês estão diante de um quadro muito grave, um quadro no qual os elementos estamos sob fortes equivocidades. Algumas coisas vocês sabem, nós conseguimos antever por analítica de linguagem, encadeamento lógico, sistêmico e outras coisas, antes da própria pessoa, às vezes, não sempre, às vezes, dependendo da perspectiva com que olhamos, podemos ver certas coisas que a pessoa não tem. Isso é fenomenologia, né? Pontiniana. Lembram? Quer dizer, eu não posso ver a minha testa, você pode, de onde você está. Quer dizer, é nesse sentido apenas, não no sentido dos elementos subjetivos de outra instância. Quando nos deparamos com isso no consultório, existem alguns macetes práticos que, se não são assim tão abrangentes, eles pelo menos nos propiciam uma certa segurança de caminhada. Vizinhanças. Claro que vocês estão considerando, eu estou considerando que vocês fizeram tudo até aqui. Historicidade, exames das categorias, estrutura de pensamento, já estão lá adiante. Entrar em áreas de turbulências e equivocidades, vizinhanças, procurem pelas vizinhanças. Professor, e onde elas estarão? Estarão naquilo que é mais consistente e se relaciona com a pessoa. Se você considerar os elementos díspares entre as vizinhanças, nós podemos estar trabalhando com uma EP que está fragmentada, pode acontecer, o que na psiquiatria é denominado da psicose, quer dizer, explodiu. Foi um pouco para cada lado. Podemos estar trabalhando com isso. Mas nesse caso, como explicar o caráter funcional da pessoa na sociedade? Que ela trabalha, que ela estuda, que ela tem família, entende? Não dá. O próprio fator dissociativo vai impedi-la de fazer isso. Então nós estamos diante de outra questão. Por vezes, a ruptura de uma parte da EP, por exemplo, do dado semiótico, linguístico. Há pessoas, por exemplo, que você convive com elas fazem teorizações, fazem não sei o quê, mas os problemas da pessoa, os problemas que de fato habitam, são assim, ó. Meu camarada é pós-doutor em filosofia, tem 300 mil obras publicadas sobre hermenêutica, não sei o quê, daí quando você vê qual é o seu problema, o que trouxe o senhor aqui? Ah, o meu problema é que lá no departamento houve uma votação, eu fui injustiçado, um colega lá agora me retiraram 30% do salário, e tu diz, mas cadê aquele filósofo que estava aqui há pouco lá? Né? Ruptura num dos tópicos, tópico semiose. Ele usa essas abstrações todas para teorizar, mas elas estão dissociadas da vida. Mais um motivo para você procurar as vizinhanças. Você verificará o plano que elas habitam. Além das vizinhanças e da fixação desses patamares, que lembrem, são móveis, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo e tudo mais, exames categoriais. Você vai analisar uma pessoa que mora aqui em Punta Bajena, aqui numa cabana lá embaixo, um pescador. Você vai desconsiderar onde ele está? vai desconsiderar esses elementos? Até para desconsiderar, você vai ter que conhecer isso aqui tudo, onde ele está inserido. Vamos considerar o caso de um andarilho, então. Um andarilho, uma pessoa que você encontra na rua, vocês acham muito diferente de alguns andarilhos existenciais que já estão entre nós? Só que, quando se fala do andarilho, precisamos ver andarilho em relação a quê? Aquele que está, que dorme embaixo de uma ponte, ao relento, que esmola, e você diz, eis uma pessoa desapegada. Será uma pessoa desapegada? Ela pode ser desapegada quanto a isso, mas pode ser muito apegada quanto a outras coisas. Esses dias eu entrei na aula da professora Marisa Niederauer, ela estava colocando Sísifo. Lembram da leitura do Sísifo em Camus? É isso. Quer dizer, aparentemente o que considerávamos como um apego era o desapego. Ele estava apegado, era outra coisa. Você pode ser desapegado quantas coisas do mundo que nós consideramos materiais do ponto de vista social e ser extremamente apegado à vida. Ou aquele andarilho pode ser extremamente apegado ao pensamento. Eu não sei onde está a amarração dele. Precisamos considerar isso para podermos trabalhar a pessoa. A questão é, quando a gente fala em historicidade e coloca aquela linha lá no quadro, fica muito parecido de como colocamos a estrutura de pensamento representada por aquela bolinha, que a gente sabe que não é aquilo. Aquilo é um modelo. E como modelo é geralmente muito pobre para dar conta de toda a amplidão e a complexidade que se envolve. Então, naquela linha que nós colocamos, há todo tipo de buraco, há todo tipo de tomadas e retomadas. Não é usual que a pessoa... Certas pessoas, como um andarilho, por exemplo, vão te contar a historicidade delas como nós, num padrão social, contaríamos. Okay? Ele pode dissociar muitas coisas. Bem, podemos encaminhar para o final? Já está no final isso aqui que estamos vendo, tá, pessoal? Nos rios, olhem esse poema dele. Nos rios, ao norte do futuro, lanço a rede que tu, hesitante, lastreias, de sombras escritas com pedras. E a lagada, mas vamos voltar aqui a reler. Viram como agora faz sentido que ele estivesse relendo tanto? Nos rios, ao norte do futuro, lanço a rede que tu, hesitante, lastreias, de sombras escritas com pedras. Professor, mais uma vez, e aí vai ficar bom.
Ele está xingando aí a gente.
Durante muito tempo, este poema é um poema sobre a face. Lembrem que no Martin Buber, essa relação dialogal, o contato é muito importante. E esse poema aqui pegou Gadamer forte, do Paul Celan. Diante do teu rosto tardio, único, caminhando entre noites que também me transformam, algo veio para ficar, que já esteve uma vez conosco, intocado por pensamentos. Vou repetir. Diante do teu rosto tardio, único, caminhando entre noites que também me transformam, algo veio para ficar, que já esteve uma vez conosco, intocado por pensamentos. Olhem o que vem agora. Durante muito tempo, este poema me pareceu particularmente difícil, pois, apesar da univocidade de seu enunciado, ele deixa uma margem de interpretação particularmente ampla. É um poema de amor? Ou será que fala do homem e de Deus? São as noites de amor ou as noites de solidão que me transformam? Um peso particularmente grande é colocado sobre a última linha, como costuma ocorrer nos poemas de versos muito curtos, principalmente em razão da brevidade e da concisão de sua construção, tocado por pensamentos. Mais um poema. Em meio a correntes de melancolia, passando pelo polido espelho das feridas, aí seguem em jangada 40 árvores vida descorticadas. Única contranadadora, tu contas, tocas a todas. O Gadamer vai dizer que ele estava falando dele mesmo. É, do próprio poeta. Vamos ver o que ele diz. Trata-se aqui da experiência do tempo. Em um ponto torna-se palpável o que está em jogo neste poema. Alguém pensa nos 40 anos que tem. Dir-se-á o poeta? Certamente. E todavia, há naquilo que o poeta diz de si mesmo algo de universal, algo tão comum a todos que esses 40 anos individuais não são somente os do poeta. Ao longo do poema, não se diz uma só vez eu. De tanto que está presente no falar lírico este eu, mas é um eu que somos todos nós. Este eu, que todos nós somos, pensa em seus 40 anos, isso é, em tudo que se passou, em tudo por que passou. Tempos de melancolia, torrentes que são um perigo, não tanto por causa da experiência, mas porque surgem de repente e de modo imprevisível. A periculosidade daquilo que se abate repentinamente sobre nós é evocada em uma única palavra. E aí ele coloca uma expressão, correntes de melancolia, mas também, é que no alemão é uma palavra só, mas também no fato de que o eu acabou por atravessar todas as provocações. Vou reler o poema. Em meio a correntes de melancolia, passando pelo polido espelho de feridas, aí seguem em jangada 40 árvores vida, descorticadas. Única contranadadora, tu contas, tocas a todas. Mais um pouquinho, meus diletos alunos, e então teremos mais, certo? Caminhos nas dobras de sombras, da tua mão, do sulco dos quatro dedos, escavo a bênção petrificada. Olha o comentário. Como tudo isso é estranho. O eu, quem quer que seja, o poeta ou nós, procura escavar a mão que abençoa e dela arrancar a bênção, tornada distante, inalcançável. Mas isso não ocorre quando alguém versado no assunto decifra o jogo misterioso das linhas. Na verdade, a situação daquele que lê a mão e que está claramente evocada aqui forma, no final das contas, uma situação contrastiva. Admite-se que ler a mão seriamente e não por brincadeira é algo que possui uma atração peculiar. A impossibilidade de o futuro ser revelado impregna de um mistério sedutor tudo o que se afirma a respeito desses signos. Aqui, porém, tudo se passa de maneira completamente diferente. O fervor e a miséria desesperada daquele que procura são tão grandes que ele não demorará a interpretar habilmente, de modo metade divertido, metade sério, a escritura enigmática da mão e do futuro. Na confusão das linhas da mão, ele procura a maneira de alguém que morre de sede, o maior sulco, o mais profundo da verdade, o único sulco que não contém nenhum mistério e em cuja sombra nada está escrito. E adiante marquei outras coisas. Com mastros cantados, apontados para a terra, seguem os destroços celestes. Nesta canção de madeira, cravas os dentes com força. Tu és a flâmula sólida de canto. Em três estrofes curtas, é retratada a cena de um naufrágio, que é todavia transformado em algo irreal. É um naufrágio do céu. Mas mesmo lá, o naufrágio significa o que entendemos habitualmente pela metáfora do naufrágio, começando talvez pelo célebre quadro de Friedrich, que representa um naufrágio nas geleiras do mar Báltico, a ruína de todas as esperanças. Este é um velho tema. Aqui também se trata de esperanças arruinadas que o poeta evoca. Mas é um naufrágio que acontece no céu, uma desgraça com uma outra amplitude. Os mastros dos destroços apontam para a terra e não para o alto. Repetindo então o poema, com mastros cantados apontados para a terra, seguem os destroços celestes. Nesta canção de madeira, cravas os dentes com força. Tu és a flâmula, sólida de canto. Bem, tem só mais duas marcações aqui. Eu te conheço, tu és a que se curvou profundamente, eu, o perfurado, me sujeito a ti. Onde uma palavra em chamas nos testemunhou, tu, toda real, eu, toda imaginação. Vou repetir. Eu te conheço, tu és a que se curvou profundamente, eu, o perfurado, me sujeito a ti. Onde uma palavra em chamas nos testemunhou, tu, toda real, eu, toda imaginação. O eu que fala aqui e confessa no final que é toda imaginação, não se transforma nestes versos naquele eu onipresente do poema lírico, no qual poeta e leitor se fundem um no outro. O parêntese o encerra na particularidade daquele que diz eu, e o exclui da generalidade que o eu lírico costuma possuir. E também está incluído no parêntese o tu, aí abordado, de modo que o conjunto adquire um pouco o caráter de uma dedicatória discreta ou da assinatura de um quadro, e que, tal modo, os motivos dos versos repetem aos motivos da Pietà, que veremos em setembro na Itália. Fim. Esse livro depois será sorteado entre os senhores. Gente, vamos lá. Nós temos aqui alguns itens antes de voltarmos para a aula. Viram os cuidados se um autor como Gadamer, que é um dos maestros que nós temos da nossa época, um filósofo que, aliás, para a filosofia clínica é caríssimo, né? Quando estudamos prejuízos, o quinto tópico da estrutura do pensamento, a homenagem é tão grande ao autor que até jus ao conceito que ele elaborou nós usamos. As nossas verdades subjetivas vêm desse autor, que ele usa em várias versões e diferentes conceitos, e que aqui, né, no Uruguai, por exemplo, eles não usam o termo prejuízo, eles falam preconceito. É. Nas traduções em espanhol. E, pois esse autor que nos legou isso, se deparou com um poeta que estava causando comoção entre vários intelectuais pela erudição, fluência, pela maneira vertiginosa com que ele conduzia os escritos, e Gadamer chama para si a responsabilidade de mergulhar nesse autor difícil e tentar nos dar uma explicação sobre ele. Explicação que merece um elogio direto de próprio Heidegger. E restrições imensas de muitos críticos que fazem o próprio Gadamer recuar e dizer, não, para aí, isso é um livrinho, né? Não é assim. E mais tarde ele diz, não, né? Depois que ele, inclusive a crítica literária disse, não, olha, mas tem, ele mantém essa dubiedade. Na clínica nós vamos nos deparar, quando estudarmos sobretudo as modificações autogênicas de verticalidade, problemas assim. Quando a troca de vizinhança começa a ocorrer, muitos colegas perguntam, professor, olhem as perguntas, como elas são relevantes. Quanto tempo eu preciso observar para saber que uma mudança de patamar foi consistente, que há sustentação? O que acham? Como é que se responde uma pergunta dessa?
20 dias prorrogado
mais 20. Estão vendo a dificuldade? A resposta, mais uma vez, é o retorno à historicidade, à estrutura do pensamento, aos exames das categorias. Se eu dissesse para os senhores, vamos ficar aqui 5 meses, seria muito para os nossos padrões. Mas se eu dissesse, vamos embora amanhã, seria pouquíssimo. Mas eu digo, nós temos mais 6 dias. Ah, que bom! Entendem? Ou seja, e isso depende dos contextos, depende de elementos que são contingenciais. Por exemplo, a chuva, se chove, se começa a esfriar demais, etc. Tem um monte de coisas que participam disso. Então, uma parte, nós sim, podemos mais ou menos trabalhar e dizer, olha, provavelmente será assim, provavelmente essa pessoa mudou sim os seus patamares existenciais e é muito improvável que ela recue ao que era antes. Nesse sentido, sim. Mas provavelmente com muitos cuidados, além do que Gadamer teve aqui. Tá? Só que Gadamer não era um clínico. Ele era um hermeneuta. É um filósofo que trabalha texto. Aliás, Verdade e Método é um livro para análise de texto. Não pense que é para outra coisa. Ele coloca isso abertamente lá. E é muito derivado das conversas que ele tinha nas caminhadas que ele fazia com Heidegger.